Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, oramos, em nome de Jesus Cristo, apresentamos a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, clamamos ao Senhor nessa manhã. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito venha, meu Pai, dirigir cada palavra. Senhor, no nosso pensar, no nosso agir, nas nossas emoções, Pai querido, que o Senhor tome conta de cada um de nós. Pai querido, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bem, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13, fazendo favor. Eu vou ler o capítulo inteiro, tá? Ainda que falasse língua de homens e de anjos, se não tivesse o amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, de nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, de nada disso se aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca o seu interesse, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade ou o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com coisas de menino, porque agora vemos por espelho ou por enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Permanecem agora a fé, a esperança e o amor. Estas três, a maior delas é o amor. Amém? O tema da minha mensagem é o que te move. Se quiser anotar aí, o que te move. No final de semana morreu uma cantora muito famosa no Brasil, a Marília Mendonça, é isso? Quem conhece, já ouviu falar? Caiu de avião, chegando lá no interior de Minas, né, para fazer uma série de shows. E circula muita coisa na internet, né, entre elas que circulou, foi vários vídeos dela cantando músicas evangélicas. Não sei se vocês já viram várias músicas que ela estava cantando evangélica. E conversando com a pastora, tem um pastor que afirmou que durante esse processo de pandemia ela voltou para a igreja. Segundo, não é fonte oficial isso, tá, gente? Voltou para a igreja e que tinha se reconciliado com o Senhor. Essa foi uma palavra de um pastor, inclusive tem essa palavra na internet, que encontrou e conversou com ela, que ela tinha ido na igreja. Mas a gente sabe que Até averiguar se isso é ou não verdade, eu não posso dizer que isso de fato é o que está sendo dito. Mas que é verdade que ela cantava bastante músicas evangélicas, isso daí eu não tenho dúvida. Inclusive, eu até já vi alguma coisa nesse sentido. Mas eu venho de uma família onde também tem músicos e cantores. E quando nós éramos pequenos, meu pai ele já comprou um violão, colocou na mão do meu irmão, na minha mão, para a gente começar a aprender a tocar, para poder começar a desenvolver e aprender. E a intenção é que fôssemos artistas. Inclusive o meu irmão mais velho é produtor musical, já ganhou festival, né? Toca com os nomes do Brasil, sempre está nos programas aí das redes de televisão. E lá em casa, a gente percebia assim, que havia uma motivação muito forte de alguém conseguir fazer sucesso. Alguém conseguir, né, se despontar e fazer sucesso. Nós morávamos em Goiuerê, próximo de Campo Mourão. E o meu pai pediu transferência no estado, ele era funcionário público, para mudar para Maringá, porque em Maringá havia condições melhores para que ele pudesse desenvolver essa questão do meu irmão na área artística, porque dos irmãos o que sobressaiu foi o meu irmão mais velho. E o meu pai investiu muito, assim, sabe? Meu pai investiu muito nessa questão de ver o filho gravando. Meu irmão também é compositor, compondo e se tornando aí um nome na música. Houve uma época que houve uma intenção de começar uma dupla entre eu e meu irmão, sertanejo, mas acabamos não levando em frente devido a algumas questões de ordem mesmo, que ele se dava muito bem sozinho e eu iria atrapalhar ele. Não sei se vocês me entendem. De vez em quando, hoje eu atrapalho o louvor aqui, né? Aquela época eu ia atrapalhar o meu irmão. Mas brincadeira à parte, a motivação dentro da nossa casa foi, durante muitos anos, é alguém que pudesse fazer sucesso. Então, tudo que fazia dentro de casa, as conversas, presta atenção nisso, as conversas, o dinheiro que era investido, né, nas questões de ordem, fora você suprir as necessidades da sua casa, da sua família, estava relacionado a essa questão de alguém despontar, de alguém conseguir conquistar, etc. E se eu não me engano, em 1982, 83, teve um festival chamado Festival Internacional da Criança. E o meu irmão ganhou esse festival, foi para os Estados Unidos. E de lá para cá, o meu irmão nunca mais voltou para morar. Com 12 ou 13 anos de idade, meu irmão já foi morar fora de casa. Ele morou na casa do Augusto César Vanucci, que era o produtor desses finais de ano do Roberto Carlos, que foi casado com a Vanusa. Ele é amigo da Aretha, do Rodrigo, etc. E a gente percebeu que meu irmão foi e não voltou mais, porque a intenção é que ele ficasse lá para conseguir em São Paulo ali condições melhores. E eu me lembro que enquanto aqui em Maringá nós estávamos passando muitas lutas e dificuldades, o meu irmão, o dinheiro que ganhava lá, tinha que mandar para ajudar aqui a família também. Mas esse foi o contexto. O contexto foi alguém da família fazer sucesso. Alguém da família conseguiu estrelato. Alguém da família ser importante. E para isso, né, a gente não media esforços, não mediu esforços para que isso acontecesse. E existem casos, né, que eu estou falando da música, mas tem casos que é para política, tem casos que a pessoa, ela pretende, na sua área profissional, se tornar um ícone, uma referência. E até aí não tem nada de errado, mas quando isso se torna a centralidade, diga comigo, centralidade da vida da pessoa, então em algum momento essa pessoa, ela passa por algumas provas e muitas delas se perdem, negociam os seus valores, os seus princípios, abrem mão da sua fé, né? Pessoas que eu conheço muita gente que era do altar de Deus, que tocava, que cantava, a primeira oportunidade que teve para ir para o show business, abriu mão, foi embora, foi tocar, foi cantar e foi viver a vida deles no secular. Então a motivação dessa pessoa sempre foi fazer um sucesso, ter um espaço. Inclusive, se você andar no meio musical, eu estou falando de música porque é uma coisa muito pertinente à minha vida. Se você andar no meio musical, você vai ver que os melhores músicos de bandas, eles saíram da igreja. O Pete está aqui, ele sabe disso, ele é produtor, ele trabalha nessa área, faz vídeo, clipe, EP, etc. Não é isso? A maior parte dos músicos bons que tocam hoje no Brasil afora, eles passaram pelo altar de uma igreja, só que não ficaram, porque a intenção era outra, o desejo era outro. Tem pessoas que quer o status, quer a fama, mas também coloca como prioridade ter dinheiro. Então eu quero ficar rico. Quem já ouviu essa frase dentro de casa? Na família? O cara fala assim: eu quero ficar rico. Ah, eu venho de uma família pobre, todo mundo era pobre, ninguém tinha nada, mas eu não. Eu vou ser rico, eu vou ficar rico. Já ouviu essa? Tem alguém que teve essas frases faladas dentro de casa, só lá em casa que falava? Como eu não cantava bem, como eu não era um músico bom, eu falava assim: não, eu vou pro mercado, vou me transformar, vou ser um empresário e quero ficar rico. Vou ficar rico. Então tem gente que a motivação dela é ficar rica. Ela acorda de manhã cedo, ela lê livros, presta atenção nisso. Ela lê muitos livros, ela participa de seminário, de cursos, ela faz mil e uma coisa, porque a finalidade dessa pessoa é ficar rica. Ela quer ter dinheiro, ela quer ter o glamour, o status, ela quer ter o poder aquisitivo mais alto possível. E nesse processo, onde nós colocamos algumas motivações que infelizmente são erradas, a gente acaba perdendo a essência da vida. Porque se você for para a palavra de Deus e buscar o porquê que você nasceu, o porquê que você está aqui, preste atenção comigo aqui, você vai descobrir que o propósito de Deus na sua vida é que você seja um abençoador de outras pessoas. Você nasceu para ajudar o seu semelhante. Você nasceu para ser um facilitador, alguém que vai melhorar a vida de alguém. E se tudo que você estiver fazendo, você estiver fazendo e não estiver produzindo um fruto de mudança, de transformação e melhorando a vida de alguém, você está fazendo alguma coisa de errado. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo a uma igreja, uma carta a uma igreja, bem difícil. A igreja de Corinto era uma igreja que estava numa região portuária. Era uma cidade, na sua época, de mais ou menos 100 mil habitantes. É uma cidade onde tinha muita prostituição. Os gregos, eles tinham templos de sacerdotisas, onde os devotos iam nesse templo para se relacionar sexualmente com essas mulheres. A igreja de Corinto era uma igreja onde tinha uma facção, grupos, né, que se levantavam contra um ao outro. Se você ler 1 Coríntios principalmente, você vai ver que a história da igreja de Corinto é bem conturbada. É o filho que está saindo com a mulher do pai. Quem já leu 1 Coríntios? É uma igreja onde tem competição, onde tem um povo que eles brigam por causa de teologia. E eles também, como Apolo, passou por lá e pregou lá, ensinou, e ele era uma pessoa eloquente, uma pessoa que tinha um conhecimento muito profundo. Ele era um judeu de Alexandria. Esse homem influenciou muitas pessoas, ao ponto das pessoas falavam assim: olha, eu sou da igreja do Apolo. O outro dizia assim: ah não, eu sou da igreja do Paulo. Não, eu sou da igreja de Pedro. E Paulo, vendo todas estas dificuldades e vendo que a igreja de Corinto era uma igreja muito difícil, inclusive, presta atenção aqui comigo, Paulo deixou Timóteo para cuidar dessa igreja, E Timóteo, ele sofreu muito lá, não se deu bem nessa igreja. Na verdade, se você estudar assim um pouco mais profundo, você vai descobrir que ele saiu até doente da igreja de Corinto. Tamanho era a pressão, tamanho eram as dificuldades. E aí então o apóstolo Paulo escreve uma das cartas, se não a carta mais importante doutrinária para o Novo Testamento, para a igreja neotestamentária, a igreja primitiva, a igreja que somos nós hoje também. E ele começa falando muitas coisas, entre elas ali no capítulo 12, ele começa falando dos dons. Ainda no capítulo 12 ele fala do corpo de Cristo. E aí então no capítulo 13 ele fala sobre o amor. O amor. Se você ler a respeito dos frutos do Espírito e da obra do Espírito e da obra da carne, você vai ver que o fruto do Espírito é o amor. Se você pegar todos, domínio próprio, temperança, bondade, longanimidade, se você pegar todos esses, você vai ver que é como se fosse o gomo de uma fruta, que o nome dela é amor. E o amor não é apenas sentimento. O amor, ele é mais do que apenas sentimento. O amor, ele é decisão. Decisão. O amor é quando você decide de fato vivenciá-lo. E na medida em que você aplica o amor na sua vida, na medida em que você entende que o amor tem que ser a coisa mais importante, a supremacia da sua vida, e você consegue entender que se você fizer tudo e não tiver o amor, você está perdendo o seu tempo, está perdendo a sua vida. Essa semana eu escutei uma frase que mexeu muito comigo, que uma pessoa tinha que disciplinar a outra, e ela tinha que ser dura com ela. E a frase que foi dita foi o seguinte: se você dar apenas disciplina para ela, se você dar apenas correção para ela, essa pessoa não vai mudar. Ela precisa de amor. Ela precisa de amor. Ao longo da minha caminhada com o Senhor Jesus, é muito claro que o maior problema das pessoas é falta de amor. A crise existencial que as pessoas têm a respeito de aceitação, atenção e aprovação vem através da falta de amor dentro de casa. Então, o amor é a base da vida do ser humano. Se você não quiser viver uma crise existencial, se você não quiser viver perturbado, você tem que focar, você tem que canalizar a sua vida na virtude, no fruto, que é o amor. Se você começar a entender que o amor tem que ser a centralidade da sua vida, e você começar a colocar ele em prática, automaticamente as coisas vão começar a fazer sentido. Uma das características do amor é o altruísmo. Quando diz aqui, o amor não é egoísta, ele está dizendo, o amor é altruísta. E o altruísmo é uma coisa muito importante nesses dias, que as pessoas não têm conseguido entender isso. É se colocar no lugar do outro. É sentir a dor do outro. É sentir a necessidade do outro. Nesses dias que nós estamos vivendo, as pessoas elas estão muito pouco interessadas em conhecer, muito pouco interessada em se colocar no lugar do outro. Alguns anos atrás eu li um livro do Dale Carnegie, e no livro, o Dale Carnegie, ele relata uma história de um homem que ele se tornou um homem que matou muitas pessoas. E aí a polícia cerca ele e mata ele. E antes de morrer, esse homem que foi um homem cruel, que matou muitas pessoas, ele fala que a única coisa que ele queria era ter sido amado. Em algum momento da nossa vida, se nós não entendermos que nós precisamos dar mais amor do que muitas vezes ajudar uma pessoa a fazer sucesso, ajudar a pessoa a ficar rica. A gente precisa muito mais dar amor para a pessoa do que ficar olhando para os defeitos dela, para as crises dela. Se nós não pararmos e olharmos o indivíduo de forma completa, nós nunca vamos conseguir entender o universo do outro. Estamos chegando ao final do ano, e agora é normal se falar de bondade, não é verdade? Você ser grato, ter gratidão, não é normal? Agora vai começar todo mundo a falar, é um tempo de bondade, é um tempo de paz, é um tempo de gratidão. Mas eu venho hoje aqui dizer para você, e deixar bem claro, e afirmar, que a tua motivação, o que te move, nesse final de ano que vai chegando aí, não pode ser uma motivação, quem sabe para ter ascensão através da vida de alguém, para se dar bem através da vida de alguém. Não é obter o teu objetivo central, quem sabe, de fazer um sucesso, de ter um nome. O desafio é você fazer sem esperar receber. Está pronto para viver isso? Olha para mim. Você está pronto para dar sem esperar receber? Você está pronto para servir? Preste atenção aqui para mim. Semana que vem a gente vai mandar pintar as telhas aqui para dar uma acalmada aqui. Aí os ar-condicionado vai estar funcionando, vai ficar bem melhor. Servir sem esperar que por causa do seu serviço você seja uma pessoa que tenha uma ênfase no teu nome. Você vai servir e vai ficar no lugar de servo, como está escrito no Novo Testamento. A palavra lá é doulos, né? Que significa aquele que serve sem ganhar nada. Ele serve, trabalha como se fosse um escravo. A palavra é escravo. Será que você está pronto para servir o teu irmão? E vou mais longe ainda. Tem muitas pessoas que abandonaram o ministério da família. Está fácil? Não, são dias difíceis, são. Mas você está pronto para servir sua família? O amor é sacrifício. Uma das características do amor é o sacrifício. O amor é sacrificial. Você está pronto para se sacrificar pela sua família? Hoje tem um grupo, acho que quase de 150 pessoas que, daqui da igreja, que está no casamento. E a pessoa já casou no civil, está casando, a Geisa, né? Então, estamos muito felizes por ela. Até eu liberei o Albert, pastor Albert, para fazer o casamento. E a pergunta que eu te faço é: você está pronto para começar a amar dentro de casa? Você está pronto para começar a amar dentro de casa? É fácil? Você está pronto para começar a amar o que Deus ama? Algumas perguntas de ordem, né? Você está pronto para amar o que Deus ama? Por isso que eu quero te perguntar nessa manhã, o que te move? O que está movendo você? O que faz você levantar da cama? O que faz você trabalhar? O que faz você todos os dias ir para a luta? Muito tempo atrás, nos processos de tratamento de Deus na minha vida, eu já tinha parado, logo que eu entreguei minha vida para Jesus, uma série de coisas tinha saído da minha vida, algumas no processo, E nos meados ali do início dos anos, do ano 2000 e pouco, 2001, 2002, Deus falou muito forte comigo. E Ele disse para mim assim que um dos muitos defeitos que eu tinha, ou que eu tenho, né? Estou em processo todos os dias. Ele falou que a minha motivação não era boa. Ele falou assim: Jaquenilson, a tua motivação não é boa. Você trouxe essa motivação que você tinha lá dentro da sua casa quando você era criança, que o papai motivou todos vocês a se tornarem alguém famoso. A tua motivação é essa. A tua motivação é essa. Lia a Bíblia como ninguém, jejuava como ninguém, buscava como ninguém, mas lá no fundo, bem lá no lugar onde ninguém vê, só Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: existem áreas da sua vida que ninguém vê, nem teu pai, nem tua mãe, nem teus irmãos, só Deus. Ele coloca a luz lá no teu íntimo, lá no teu profundo. E lá no profundo, lá no íntimo, veio a verdade. E a verdade era motivação errada. Motivação que não está de acordo com a palavra de Deus, que é amor. Por isso que quando a gente não tem amor, a gente não se sacrifica por ninguém. Quando a gente não tem amor, a gente não consegue abrir mão da nossa razão. A gente sempre tem que estar certo. Quando a gente não tem amor, a gente não consegue ser altruísta, dar sem esperar receber. Quando a gente não tem amor, meu querido, a gente não consegue permanecer por muito tempo na casa de Deus servindo, sem ter reconhecimento. Primeiros Coríntios, capítulo 3, inclusive aquela frase que eu estava falando, que ele estava tendo um problema, que dizia assim: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Aí ele fala assim: vocês não são carnais? Aí Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega é, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Presta atenção nessa palavra, quem está com a Bíblia aí? Grifa essa palavra aí, em nome de Jesus. 1 Coríntios 3, versículo 9. A palavra, o apóstolo Paulo diz: porque somos cooperadores de Jesus. Somos cooperadores na obra da humanidade. Nós não somos protagonista. Se você acha que você nasceu para ser um protagonista, vamos alinhar a tua expectativa hoje. Nem pastor Jack, nem pastor A, B, C, ninguém. Nós somos cooperadores. Grifa aí, cooperador. O que que você é no reino de Deus? Cooperador. Ah, eu canto muito, cooperador. Eu prego demais. Eu dou aulas extraordinárias. Eu faço coisas que ninguém consegue fazer. Cooperador. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. O outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Estou falando de vida, tá, gente? Estou falando de vida. Além do que já está posto. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será manifesta. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E pelo fogo provará qual seja a obra de cada um. Então preste atenção. O que que representa o fogo aqui? Quem sabe me falar? Oi? Desculpa, não ouvi. Purificar, mas como ele se manifesta, o fogo na vida da gente para purificar, como a pastora Sueli está falando? Eu vou falar para vocês. Falta de reconhecimento, perseguição. Alguém pode atacar a sua reputação. Você pode ter escassez, presta atenção, olha para mim aqui. Você pode ter escassez de alguma coisa. Você pode passar um tempo desempregado. Você pode passar um tempo sem fazer negócio na sua empresa. Você pode ter um problema de ordem familiar. Quem está imune a isso? As aflições, presta atenção, as aflições vão provar a nossa motivação. Se você ama mesmo seu esposo, se você ama mesmo a sua esposa, você vai ser provado se você realmente tem um chamado para servir ao Senhor. Você vai ser provado. Você vai ser provado se realmente você tem um chamado para ser empresário. Você vai ser, muitas vezes, passado por uma moenda. Vai passar por lutas e dificuldades. Tudo para saber o que tem dentro de você. Tem um texto no Deuteronômio que diz assim: ó, eu te tirei do Egito, eu te levei para o deserto, eu te humilhei para provar, para saber o que tinha dentro do teu coração. Na verdade é para que nós soubéssemos o que tinha dentro do coração. Eu te levei para o deserto para te humilhar, para saber o que tinha dentro do teu coração. Para que serve problemas, lutas e dificuldades? Para saber se você realmente tem a motivação certa, se realmente você ama. É para isso que serve. 1 Coríntios 3 está dizendo que existem 6 tipos de motivação: palha, vem o fogo e... Eu me lembro quando eu era criança, eu escutava muito a minha mãe e minha avó falando sobre isso. Ah, isso aí é fogo de palha, vai passar. E era batata. Uma semana, 10 dias, 15 dias, não é? Fogo de palha, acabou. Mas a Bíblia fala também que tem feno. E o feno é um pouco mais elaborado. Eu criei cavalo durante vários anos e eu tratava dos meus cavalos com ração e com feno. E eu me lembro que o fardo do feno era pesado. Diferente da palha, ele é um pouco mais úmido. Até porque ele precisa estar um pouco úmido, ele não pode ser tão seco. Quando você começa a mexer com o feno, você percebe que no meio dele ele é mais úmido. Mas quando vem o fogo, mesmo o feno sendo úmido, ele não aguenta. Vira fogo. Mas ele falou também que tem madeira. E a madeira também pode queimar durante toda uma noite. E você olha para ela, parece que está normal. Mas no outro dia cedo, você volta lá, só tem o quê? Só o quê? Cinza. Some. Demora um pouco mais, mas no processo do fogo, some. Mas tem motivações que são pedras preciosas. Sabe o diamante? Olha para mim. O diamante, ele é um carvão que estava na profundidade, muito profundo. E lá na profundidade, ele começou a receber o quê? Pressão, 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 fogo, 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 pressão, pressão, pressão. E quanto mais fogo e mais pressão, mais a capacidade de conter a luz. Porque o diamante, quanto mais ele é puro, quanto mais ele é claro, ele, logicamente, que ele fica muito bonito depois da lapidação. Mas quando uma pessoa que entende de pedras preciosas, ele olha e vê que ele é puro, ele é limpo, ele sabe que quando lapidar ele vai ter concentração de luz. Por isso que ele é tão lindo, e maior vai ser o valor dele. Então quanto mais pressão, mais fogo, mais puro. Se você é uma pedra preciosa, se você tem a motivação correta, se você está pronto para sacrificar-se, se você está pronto para amar altruisticamente, quanto mais dificuldade, mais amor você vai ter. Eu vou repetir isso: quanto mais dificuldade, quanto mais luta, mais amor você vai ter. É aquela música Rosa de Saron: quanto mais se aperta a rosa, quanto mais se esmaga a rosa, mais o amor daquela rosa fica impregnado na mão das pessoas que estão macetando, que estão apertando aquela rosa. É assim a tua vida: quanto mais as pessoas te humilharem, quanto mais você será, muitas vezes você vai ser até uma pessoa que as pessoas ficam perseguindo, quanto mais você passar por dificuldades e lutas, mais amor você vai liberar, e mais o cheiro de Jesus Cristo vai ficar impregnado aonde você estiver. E se você não é pedra preciosa, você já é um metal precioso, você é prata. Quanto mais o fogo pegar em você, mais a escória vai saindo, e mais purificado você vai sendo. E a prata, meu querido, quanto mais você purifica ela, mais linda ela fica. E você vai poder ser uma joia na mão do Senhor, você vai poder ser um metal valioso na mão do Senhor. E mais do que isso, que é uma pedra preciosa ou um metal, você será um ser humano de um valor inigualável. É por isso que Jesus pagou um tão alto preço por mim e por você. Porque nós éramos como um carvão, nós éramos simplesmente algo desprezível, mas quando Ele veio sobre nós com Seu amor, o amor que nós não temos, que nós perdemos Ele, o amor ágape, o amor que é sobre todo, e Ele nos mostrou, e Ele nos ensinou a isso, então agora nós podemos ter por referência, por influência, por modelo, por manifestar do Seu poder, da Sua glória, pelo Seu Espírito, então agora nós podemos caminhar nessa verdade. E se podemos caminhar nessa verdade, e se essa é a referência que Ele tem nos dado, é porque nós conseguimos, nós vamos conseguir. Ajustes terão que ser feitos, valores terão que ser mudados, princípios terão que ser estabelecidos. Vai doer, mas o final, o resultado final, você vai se alegrar. Quanto mais amor você tiver, quanto mais amor você viver, mais você vai ser feliz. Eu vou repetir essa frase porque parece até clichê, mas não é. Quanto mais amor você tiver, quanto mais amor você dá, mais você vai ser feliz. Felicidade está ligada intrinsecamente ao tanto que você consegue amar. E olha, meu querido, vou ser honesto para você, às vezes eu achava que eu era um V8. Potencial enorme de amor, mentira, motorzinho 1000, fraco, mas se não for a graça dele, o turbo dele, a força que vem dele, jamais, jamais, jamais eu vou conseguir viver isso. E se você é ouro, meu irmão, sabe, o fogo vai levantar você, o teu quilate vai ser maior, e sabe, tudo que Deus tem em volta dele, o lugar santíssimo, a glória nos céus, é ouro. Sabe, você sai de escravo e você se torna filho. Filho. Essa é a grande revelação. Filho. Romanos 8:19. Há uma ardente expectação. A natureza está gemendo. Ela está aguardando a manifestação dos... Então não importa o que tu faça, não importa o que você esteja fazendo, não importa como você esteja, pare tudo e pergunte a você mesmo: é fruto de amor? É por amor que eu estou fazendo isso? É o amor que está movendo a minha vida? Ou eu estou fazendo por fazer? Eu estou fazendo só para falar que eu estou lá fazendo? Você não vai conseguir, você não vai ter sustentação, porque como disse o apóstolo Paulo, o fundamento é Jesus, o fundamento é Cristo, e Ele é amor. Gente, presta atenção, a Bíblia não diz que Deus tem amor, a Bíblia diz em 1 João que Deus é amor. Ele é amor. Não importa o que aconteça, não importa pelas coisas que eu passe,
ainda pelas minhas limitações. Uma coisa eu entendo, uma coisa é o Jaquenilson, outra coisa é o meu Pai. O meu Deus, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é amor. Ele é amor. Então nessa manhã, meu querido, começa a reavaliar os seus motivos. O que está movendo você? Você nasceu para abençoar. Por que que tem que colocar ar-condicionado? Para abençoar o seu irmão. Por que que tem que fazer no seu... Porque nós queremos que o irmão venha até aqui e ele receba a palavra de salvação. Mas se você não tem amor, irmão, você só vai estar... A sua agenda vai falar de você. Não seja egoísta. As pessoas que mais julgam, que mais criticam, são as pessoas mais egoístas. Não seja egoísta. Em algum nível, de alguma forma, todos nós temos isso. Mas isso não pode ser a centralidade da nossa vida. A centralidade da nossa vida tem que ser o amor. Paulo diz, olha, existe a fé, a esperança e o amor. A fé é como Paulo disse em 2 Timóteo, se eu não me engano. Completei a carreira, guardei a fé. A fé vai chegar um momento, para que você vai ter fé? Vai ficar aqui. Serviu para você completar ou para você alcançar a sua missão. A esperança, agora você já alcançou aquilo que você buscou, aquilo que você criou, aquilo que você desejou, a tua esperança já foi suprida. Mas o amor não, o amor vai continuar. Está pronto para amar? Está pronto para amar? Não só porque é Natal. Está pronto para amar? Quem está pronto? Quem quer aprender a amar mais? Então ore. Você não vai conseguir isso sozinho. Ore. Faça como Davi, fala para o Senhor, mostra a minha radiografia, vê se há em mim um caminho mau, ore. Peça ajuda para o Espírito Santo. Peça ajuda para o Espírito Santo. O amor ágape, ele é derramado sobre nós. O amor ágape é derramado sobre nós, ore. Comece a orar, meu irmão. Você vai ter experiências maravilhosas. Coisas que você não consegue, Deus vai te capacitar quando você começar a orar. Ore, 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 ore. Sabe, às vezes você pensa que tem muita coisa. Você colocou suas expectativas, você colocou a sua segurança coisas, em pessoas. Coisas passam, mudam e pessoas nos decepcionam. Jesus não. Ore. 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 Hoje é noite, hoje é manhã de Santa Ceia. É, né, manhã de reconciliação. Ore. Ore. Peça para o Senhor, na sua oração, Senhor, eu quero amar o que o Senhor ama. Você vai ser tão ferido. Quando você começar a amar o que Deus ama, aí você vai sentir dor. Aí, como disse Paulo, né? Estou como dor de parto. Você vai sentir a dor do parto. Ore. Ore, feche os teus olhos. Ore. 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 Fale com o Senhor. Peça para Ele te dar condições de amar o que você não ama, mas o que Ele ama. Pede para Ele te ensinar a amar pessoas, atitudes, decisões, valores. senão você vai ser como um metal que só tem barulho, ou um sino que só fica tinindo. Você não vai ter capacidade. E agora eu quero fazer menção novamente. Você não vai ter capacidade de sofrer. Se coloque de pé. Você não vai ter capacidade de ser benigno, bom. Senão você não vai ter capacidade de se libertar da inveja. Você vai ser invejoso. Você não vai ter capacidade de mudar a forma de tratamento. Você continuará soberbo. Ore e busque aquilo que Deus ama, porque senão você nunca vai conseguir portar decentemente. Ore e busque o amor de Deus, porque senão você sempre vai buscar os teus interesses. Você nunca vai estar interessado no seu irmão. Você nunca vai conseguir dominar você mesmo. Você sempre vai estar irado, irritado, brabo, nervoso. Ore, porque o amor vai te capacitar a parar de ficar suspeitando mal de todo mundo. Você não vai ficar alegre quando você vê injustiças do teu lado. Ore, busque o Senhor para que Ele possa te dar a capacidade de se alegrar com a verdade. Que Ele possa te capacitar a ter prazer, ainda que você esteja sofrendo, mas você sabe que aquele sofrimento não é vão. Ore e peça para o Senhor encher o teu coração de amor, para que você volte a crer como você nunca creu. Você volte a crer, você volte a ter a capacidade de esperar. Volte a esperar, ter a capacidade de esperar no Senhor, não tomar decisões intempestivas. Espere em Deus, você vai ter capacidade de suportar. Eu falo para os discípulos que andam comigo, bater todo mundo sabe. Eu quero ver você apanhar. Apanhar é difícil, suportar é difícil. Ter reações intempestivas é fácil. Quero ver a capacidade de suportar. O amor nunca vai deixar você falhar, porque se falhou, não era amor. Não falha, meu irmão. Se você orar e buscar a Deus, Deus vai te encher do amor. E portanto você não vai falhar na tua missão, no teu chamado, no propósito de ajudar e fazer pessoas a alcançarem o potencial máximo, serem semelhantes a Jesus. Ame incondicionalmente. Você vai aprender que o caminho do Gólgota é o caminho que traz ressurreição. O caminho do Gólgota é o caminho que traz ressurreição. O caminho do Gólgota é o caminho que traz ressurreição. Ele suportou tudo isso, ele viveu tudo isso, sabe por quê? Porque ele te ama. E eu quero falar uma coisa que estava latente no meu coração a semana inteira. Eu preciso falar isso para você. Olha para mim, você olha todo mundo para mim. Preste atenção no que eu vou dizer, que foi Deus que mandou eu falar para você isso. Essa é a mensagem de Deus para você e para a tua casa, para os seus. Essa é a mensagem. O amor de Deus é incondicional. Nós colocamos condições para receber, para aceitar e para amar pessoas. Deus nos ama incondicionalmente. Ele não põe condições. Por isso que Ele deu o seu filho, o seu único filho, o filho unigênito, para morrer no meu lugar. Ele te ama incondicionalmente, incondicionalmente, é incondicional, não tem condições. Ele não coloca nenhuma barreira, Ele não coloca nenhum tipo de objeção para você receber o amor dEle. Pastor, eu sou um pecador. Amém, eu também sou, porém você vai receber uma condição de amor tão grande que com o tempo você vai entender que não vale a pena viver pecando. Mas é incondicional. Não importa qual seja o momento da sua vida, não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja vivendo, saiba que o amor de Jesus por você é incondicional. Eu tenho que repetir isso várias vezes. Incondicional. 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 Incondicional, feche os teus olhos, diga comigo, o amor de Deus é incondicional. Diga, o amor de Deus é incondicional. Meu irmão, fale isso até você acreditar nisso. Digo, o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional.
Oh, impressionante, infinito.
O amor de Deus é incondicional. Ele te ama. Ele te ama. Assim como Ele ama o teu irmão. Assim como Ele ama aquela pessoa que você tem dificuldade com ela. O amor de Deus por ela também é incondicional. Você olhar para o seu irmão, você vai dizer: Deus te ama incondicionalmente.
Impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Adore ao Senhor. Ele me ama.